Começou o programa 5 e 20, não paramos de falar em outro assunto a não ser a greve dos caminhoneiros. Qual a opinião que o senhor tem formada acerca desse movimento? O Newton já leu aqui uma nota oficial enviada pela assessoria de comunicação, mas como é que o senhor tem acompanhado tudo isso e como é que está Anápolis nesse olho do furacão que eu transformei há pouco em Olhos dos Furacões?
Olha, Rubiano, uma situação muito complexa. Eu acho que esse momento, o movimento, na verdade, dos caminhoneiros representa grande parte do sentimento do povo brasileiro no que diz respeito a uma série de coisas. Um movimento semelhante foi o responsável, na minha opinião, pela derrubada da presidente Dilma. A população brasileira, eu acho que esperava mais de nós, políticos, principalmente daqueles que se encontram em Brasília, no que diz respeito a novas leis, no que diz respeito a uma nova realidade. E acho que o governo Temer, por mais que se esforçou, por mais que teve coragem de estar enfrentando os problemas, de estar disposto a enfrentar uma pauta, que vamos dizer assim, até certo ponto ela é uma pauta um pouco impopular, eu acho que ele não atingiu aquilo que a população esperava do governo de uma forma geral. Então, a população brasileira ela está muito descrente. A única coisa que me deixa mais preocupado é porque essa movimentação ela ocorre, no meu ponto de vista, no pior momento em termos políticos. Porque se nós formos falar hoje em derrubar um presidente da República, para você poder trocar um presidente da República, qualquer processo que seja, é um projeto lento, é um projeto que vai durar aí cerca de 6 meses. E nós estamos aí a aproximadamente, se não me engano, a 4 meses de uma eleição presidencial. Então, a preocupação que eu tenho é que de que tudo isso possa deixar a população brasileira, que já se encontra num grau de estresse, num grau de insatisfação política muito elevada, mas que tudo isso que está acontecendo, minha preocupação é que isso possa interferir de forma negativa no resultado das eleições desse ano. Então, eu acho que é um momento de termos cautela. Anápolis sofre, como todo e qualquer município, estado e o próprio país com essa greve. Naturalmente, você deixa de ter a Anápolis deixa de ser abastecido como era abastecido antigamente, não só na questão da gasolina, mas na questão de alimentos também. Se os alimentos, se os insumos não chegam na nossa cidade, o comerciante não vende. Se ele não vende, a prefeitura não arrecada. Então, isso aí, na verdade, é muito mais sério e muito mais grave do que todo mundo pensa. Porque os resultados, no médio prazo, não agora, mas os resultados no médio prazo, serão, de certa forma, catastróficos. Porque aí você vai ter uma diminuição de receita, de todos os municípios. Porque o nosso país depende economicamente da malha rodoviária, nós sabemos disso. Muito pouco foi investido em décadas em malha ferroviária, em malha hídrica, né? E nós dependemos dessa malha. Então, é com muita preocupação que eu enxergo esse momento. Principalmente a partir do momento em que o presidente da República faz uma primeira rodada de negociação, não adianta. Num segundo momento, ele resolve baixar o valor do diesel na bomba. E isso aí também não resolveu o problema, não acalmou os ânimos da forma com que ele aguardava. Então, é com muita preocupação que eu encaro. Eu também entendo e concordo com a revolta do povo brasileiro. Tenho as minhas revoltas como pessoa e tenho as minhas revoltas como prefeito. Nós não podemos viver em um país onde 100% dos impostos que é arrecadado, 70% fica com o governo federal, 20% fica com o governo do estado e apenas 10% chega no município. E é o município que trata das pessoas, é o município que tem um contato direto com as pessoas. Então há necessidade de ver essa questão do pacto federativo. Os municípios, as pessoas, nós não aguentamos mais essa situação. Arrecada-se bilhões e bilhões de reais, Newton Pereira, e chega-se merrecas aos municípios para que o município possa estar investindo em pessoas, para que o município possa estar investindo em serviços. Cito um exemplo claro: nós estamos recebendo menos 500 mil reais, que é dívida do governo federal, que já devia estar pagando a gente desde janeiro, na área da saúde, e que não é repassado. Então, a insatisfação, na verdade, eu acho que a insatisfação é geral. Essa eleição ela precisa acontecer de uma forma, vamos dizer, tranquila, para que as pessoas possam votar de forma sensata, com muita responsabilidade. E nós precisamos passar por essa transição, para que a gente possa ter um novo Congresso, um novo Senado, que esteja dispostos a rever as leis que estão ultrapassadas no nosso país.
Prefeito, há quem diga que esse movimento estaria sendo politizado, né? Estaria sofrendo interferências políticas e até político-partidárias. O senhor acredita nisso ou não?
Olha, eu não acredito numa interferência política partidária, não. Eu acredito numa interferência ideológica. Eu acredito, na verdade, numa interferência da extrema-direita e da direita, propriamente dito. Claro, sendo alimentado por pessoas que estão extremamente satisfeitas, insatisfeitas com aquilo que vem acontecendo no nosso país. Uhum. Eu não acredito que seja movimento de partido A, B ou C. Eu acredito até que seja um movimento apartidário. E da mesma forma, Newton Pereira, que eu estava dizendo, se nós não começarmos a tratar algumas leis do nosso país com a mesma dinâmica das nossas vidas, elas ficarão ultrapassadas num curto prazo de tempo. Uhum. Hoje, de meia em meia hora, grande parte da população se atualiza através da internet. De meia em meia hora, as pessoas às vezes mudam até de comportamento por causa da internet. E nós temos leis que foram escritas na Constituição de 1988. Uhum. Então há necessidade de nós termos um Congresso mais ativo, há necessidade de nós enfrentarmos os problemas do nosso país e de enfrentarmos também o problema das nossas leis, onde muitas delas são ultrapassadas e não beneficiam a população que mais precisa do governo, que é a população mais carente.
Hoje o governo municipal está sob controle? Com crise, sem crise, apesar de crise, com ameaça de crise.
Como Olha, Newton, até uma semana, é tá até uma semana atrás, eu te responderia com muita tranquilidade que nós tínhamos conseguido já equacionar a questão financeira do município de Anápolis, de tal forma que aquilo que a gente arrecada, a gente estava consumindo. Uhum. Agora, com uma crise como essa, eu já não sei mais qual vai ser a arrecadação mês que vem. Eu já não sei mais quanto é que vai chegar para o município mês que vem. Uhum. Então, não é simplesmente um movimento dos caminhoneiros. Há um movimento de revolta por parte da comunidade e que estourou em uma área muito sensível, que é o transporte. O transporte que é, vamos dizer assim, a máquina propulsora de todo o comércio e de toda a economia nacional.
Então vivemos, prefeito, sobre rodas, né?
Está agendado para amanhã às 9 horas da manhã mais uma prestação de contas no plenário da Câmara Municipal de Anápolis, né? Muda-se o relatório de hoje para amanhã? Mantém o que já foi preparado para ser apresentado? Como é que está esse, digamos, esse período que antecede essa prestação de contas?
Olha, a prestação de contas, na verdade, Márcio, ela vai dizer aquilo que aconteceu no primeiro quadrimestre. Então, ela não é uma prestação de contas para dizer o que vai acontecer no próximo.
Já tudo pronto.
Então, está tudo pronto, não tem como mudar. E um dado importante que eu gostaria de deixar aqui para todos os servidores, para todos da Prefeitura Municipal de Anápolis, é que, mais uma vez, o limite prudencial caiu e caiu de forma circunstancial. Amanhã nós devemos estar apresentando um dado aí, se não me engano, aproximadamente 52,70. Então nós saímos 54 e devemos estar apresentando um dado em torno de 52,70, sabendo que esse limite é 51,3, mas essa queda contínua e constante mostra a responsabilidade, mostra o trabalho competente que todos da Prefeitura Municipal de Anápolis têm desempenhado em prol da nossa cidade.
Quando o senhor fala, prefeito, da importância da próxima eleição, todas são, mas em especial a essa, em meio a uma crise tão aguda, o senhor é partidário daqueles que defendem talvez até uma não realização de eleições esse ano? Porque para quem diz que isso pode não acontecer, eu disse aqui já alguns programas que não sou mais dessa de dizer que isso não vai dar em nada. Que acontece
não, a eleição,
e aí como é que a gente fica, né, com a credibilidade?
Eu sou a favor da eleição, porque nós temos que respeitar as respostas que vêm das urnas. Nós temos que respeitar a opinião de todos. E o momento mais oportuno para uma pessoa dar a sua opinião a respeito daquilo que ela quer para o seu país, a respeito daquilo que ela quer para a sua vida, é escolhendo o líder maior de um país, no caso, o presidente da República, porque nós vivemos um regime presidencialista. Então, eu acho que essa eleição ela tem que acontecer na data que está prevista, da forma que está prevista, para que aí sim a gente possa ter um governo que não foi... vamos dizer assim, um governo que foi eleito, um governo realmente cuja maioria decidiu, e aí temos que dar tempo de no mínimo 2 anos para que o próximo presidente da República possa colocar a casa em ordem para que a gente possa ter resultados.
Olha, independentemente de tudo isso, a vida segue, né? A coisa não para, já dizia Cazuza, né? O tempo não para.
Não para mesmo.
Não,
Nilton,
para mesmo. O governo municipal, passado esse um ano, quase um ano e meio, né? Um ano e 5 meses, estamos aí para completar. Era isso que o senhor esperava, não é? O senhor foi surpreendido para mais ou para menos, não é? E da agora para frente, o que que o povo de Anápolis pode esperar do governo Roberto Naves?
Olha, Nilton, era isso que a gente esperava. Nós esperávamos muitas dificuldades. Nós esperávamos realmente que iríamos encontrar uma prefeitura com a situação financeira extremamente caótica. Nós esperávamos que iríamos encontrar uma dificuldade muito grande de restabelecer a ordem financeira da Prefeitura Municipal de Anápolis. E isso aconteceu. Então, o que a população anapolina pode esperar do governo Roberto Naves é aquilo que ela realmente acreditou quando votou nele. Uhum. Que era um governo que fosse colocar a casa em ordem, que fosse colocar a economia da cidade em ordem e queria atuar nos principais pontos de tal forma que a gente buscasse ter uma melhoria na qualidade de vida das pessoas. Então, o primeiro passo foi o quê? O primeiro passo foi retomar aquelas obras que estavam paradas e que tinha condições de ser retomadas. Porque algumas obras não foram retomadas porque não tinham condições. Que tipo de condições, prefeito? Simples. Obras mal licitadas, obras mal executadas, que não tem ainda um laudo efetivo para que a gente possa estar retomando. Então, a retomada das obras paradas, o pagamento do servidor em dias, a valorização desse servidor, e no ano passado nós demos um reajuste acima da inflação para todos. Esse ano já demos a inflação, assim que entrarmos no limite prudencial, vamos dar também ganho real. Um governo que realmente enxergasse na saúde e tivesse uma consideração muito grande para com as pessoas que precisam de serviço de saúde. Então, se a gente for em cidades muito próximas de Goiânia, e se a gente comparar com um ano e meio atrás, nós pegamos uma saúde que não tinha luva, que não tinha medicamentos, que não tinha nada. Um governo que possa estar lançando novas obras, um governo que possa estar aí, nós já estamos aí em fase final licitatória da implantação da Força Tática Municipal, que possa estar melhorando a segurança da nossa cidade. Um governo que enfrentasse com muito respeito, com parceria, mas que enfrentasse o problema da água, que por décadas e décadas ninguém conseguiu fazer nada e nem resolver. Já no nosso primeiro ano nós conseguimos fazer a transposição do Capivari para o Piancó. Hoje pode faltar água na cidade de Anápolis, mas é porque faltou energia ou porque estourou um cano, mas faltar água na cidade de Anápolis por questão de produção, que era o que estava acontecendo, não acontece mais.
Vou falar Perfeito. Em faltar energia, Sim. só para concluir o raciocínio, Márcio.
Sim.
Souza, o vice-prefeito Márcio Cândido está aqui também. Há uma alegação antiga, não é de agora, antiga, de tempos atrás, da Saniago, que às vezes falta água em Anápolis porque falta energia lá na região do Piancó. Será que não caberia, não competiria a Saniago ou a prefeitura ou o governo do estado instalar ali um grupo gerador para não ter esse problema? Porque a última vez agora, segundo a gerência da Saniago, faltou energia lá durante 17 horas seguidas e ficamos 17 horas sem bombear água. Ao Olha, passo que se tivesse ideia, um grupo Milton, gerador ali,
a ideia é muito boa. Bombas. E já que nós estamos discutindo um novo contrato,
isso.
Muito bem lembrado, já que nós estamos discutindo um novo contrato, um novo modelo, que vai ser um modelo municipalista, onde a prefeitura tem a gestão, bem lembrado, e eu vou pedir para que coloque no novo contrato o seguinte, na estação de tratamento, não pesa, na estação de tratamento de água do município de Anápolis, nós vamos querer geradores, movido obviamente a diesel, isso. geradores que possam estar colocando todo o sistema em funcionamento na falta de energia, a ideia é muito isso. boa.
Então, da última vez, nós ficamos 17 horas sem bombear água. A cidade não é, foi um caos total.
É verdade. Terrível. Márcio Souza, uma colocação para o prefeito Roberto Naves.
Não, o prefeito falava agora há pouco da questão da água resolvida em Anápolis. E a gente sabe que o prefeito tem no seu dia a dia uma agenda apertada. Mas hoje o senhor recebeu lá o presidente da Saneago. Eu gostaria de saber qual foi a pauta desse encontro, prefeito.
Olha, Márcio, nós estamos aí juntamente com representantes da CIA, com representantes da OAB, fazendo o estudo desse novo plano, que é um plano de trabalho para que seja aplicado no nosso município, um plano de investimento no que diz respeito à água, né? E nesse plano de trabalho está lá a aplicação dos 120 milhões que foi destinado à Saneago através do ministro Alexandre Baldi, que serão investidos na nossa cidade. Isso tudo passa pela confecção desse novo plano. Então, nós estamos fazendo as tratativas finais, após os estudos todos terem sido feitos, para que a gente possa estar cumprindo aquilo que nós combinamos com toda a população anapolina, que é de colocar a Prefeitura Municipal de Anápolis como gestora do serviço de fornecimento de água. Então, a Saneago provavelmente ela irá continuar operando o sistema, mas quem gere o sistema, quem define onde é que tem que ser feito os investimentos, qual vai ser a ordem cronológica, qual vai ser a ordem financeira, quem vai definir tudo isso é a Prefeitura Municipal de Anápolis. Então, hoje eu estava combinando com o Jari simplesmente para que a gente pudesse estar marcando já para a próxima semana as rodadas finais de conversação, de negociação, para que aí sim a gente possa, a partir desse piloto, apresentar para a sociedade, apresentar para a Câmara de Vereadores, apresentar para a CIA e para a OAB, em cima desse novo modelo de contrato, que seria um contrato, não um contrato de concessão, como era antigamente, passa a ser um contrato de programas. Então a gente define metas, a gente define o programa e a Saneago cumpre.
Dentro desta ideia, né, dessa proposta, não é, nós temos de confessar, de admitir que houve avanços importantes na questão, principalmente do saneamento básico, na questão da elucidação desse antigo problema da falta d'água. Toda vez que começava o período de estiagem, vinha aquele terror, aquele pavor, né? Mas ainda há alguns gargalos, né, que certamente estão sendo tratados. Creio que sim, acredito que sim.
Tem um investimento, por exemplo, na construção de reservatórios em várias regiões, porque se aconteceu o que você falou da falta de energia ou alguma coisa, algum problema lá na estação de captação, você já vai ter água armazenada, né, em vários pontos da cidade. Tem a questão da elevação do esgoto, que hoje atende aí cerca de 60, 65% da cidade para 99%. E tem também essa questão da AVTO.
Do licenciamento ambiental também, que preocupa, não é?
O licenciamento ambiental está dentro da Secretaria de Meio Ambiente, abaixo de 1 milhão de metros quadrados é feito no município de Anápolis, e nós estamos, juntamente com a parceria, com o Fórum Empresarial, com o próprio governo do estado, trazendo isso para o município de Anápolis. Conseguimos trazer o Código Sanitário, através do Código Sanitário, tudo vai ser despachado na Prefeitura. Nós não podemos mais deixar os empresários de Anápolis, uma cidade importante como Anápolis, ter que ir em Goiânia para poder despachar seus problemas. Não, nós estamos aqui em Anápolis, somos anapolinos, as empresas são anapolinas e os problemas têm que ser resolvidos aqui.
Nós temos vivenciado ultimamente pelo menos 3 ou 4 grandes incorporadoras, né? Empreendimentos de grande porte na área da construção civil vindo para Anápolis, acreditando em Anápolis, se instalando em Anápolis, né? A prefeitura tem o feedback, tem o respaldo para isso? O governo municipal está preparado para esses altos investimentos que estão, alguns já em andamento?
Olha, Nidão Pereira, a partir do momento que o grande empresário ele chega na nossa cidade, a partir do momento que ele quer investir na nossa cidade, o empresário ele só investe onde ele tem segurança. O empresário ele só investe onde ele vê realmente que existe um governo sério, um governo imparcial. Então, a chegada dessas empresas, que não acontecia há muitos anos, já mostra realmente que aquilo que nós estamos fazendo para poder desburocratizar, para poder melhorar o trânsito de processos dentro da prefeitura, para poder dinamizar, isso tudo está sendo enxergado pelo mercado, pelos empresários, como uma coisa positiva. Já colocamos o uso do solo online, estamos colocando aí o alvará online, tem uma série de coisas que nós estamos fazendo de tal forma que a gente desburocratiza, que a gente, na verdade, faça com que o empresário ele sinta segurança em investir na nossa cidade, e isso só acontece a partir do momento que a gente mostra a seriedade com que a gente trata os processos. Então, hoje, você tem muitos empresários já investindo, outros grupos chegando, com certeza, porque acredita que a nossa cidade, além de ser interessante economicamente, que é uma cidade segura para se investir.
Então, para nós que somos daqui, Samar, só para concluir meu raciocínio aqui, quando a gente vê, não tem problema nenhum falar o nome aqui, não, uma empresa como a MRV, né? É uma das gigantes, uma das maiores do mundo, né? Investindo em Anápolis. Significa que certamente eles têm pesquisas, né? Tem projeto, tem prospecções e enxergam em Anápolis um bom mercado.
Olha, a MRV, nós atendemos ela logo que ganhamos as eleições. Eles perguntaram uma série de coisas no que diz respeito ao que nós pensávamos em termos de burocracia, em termos de novas empresas, e gostaram muito da apresentação naquele momento que nós fizemos. E assim, não só como a MRV, como a Engecom, que está com um projeto audacioso, que está lançando, a Emisa, Realiza, a Excel, tantas outras empresas que estão aquecendo o nosso mercado. Então a gente fica muito feliz, porque entendemos que nesse um ano e um ano e cinco meses que estamos à frente da Prefeitura Municipal de Anápolis, que a gente venceu grandes etapas e que a gente conseguiu resolver o problema de grandes gargalos que assolavam a nossa cidade.
Isso. Bom, nós vamos aqui voltar um pouco ao tema greve, porque o prefeito Roberto Naves enfrentou a greve dos professores da rede municipal e teve encontros, vem tendo encontros também com o Sim de Anápolis. Chegou a se cogitar uma possível greve, questão de isonomia que eles exigiram. Como está o momento, seu prefeito, de relacionamento com os servidores? Como é que o senhor saiu dessa greve da educação e como tem sido as conversações com o sindicato da chamada administração centralizada?
Olha, Rubiano, eu acredito aí, não tenho dados concretos, mas eu acredito que talvez eu seja o prefeito que mais recebeu sindicatos na história de Anápolis. Só esse ano eu devo ter recebido cerca de 4 ou 5 vezes cada sindicato, conversado com o sindicato, escutado o sindicato. Agora nós também temos o nosso posicionamento, que é um posicionamento de responsabilidade com os demais da cidade, do município de Anápolis. Então tudo aquilo que pode ser dado, que a lei permite ser dado, a gente tem concedido. Prova maior disso é que nós falamos desde o começo que, devido ao limite prudencial, nós não poderíamos dar os outros 4%, que acabou que no final não teve condição de dar. Nós temos que entender que o país passa por um momento, Márcio, Newton e Rubiano e caros ouvintes da rádio e imprensa, o país passa por um momento muito bacana, muito bonito. Muitas pessoas pessimistas costumam dizer que nada avançou. Avançou. E avançou muito. Você pega, por exemplo, em outra época, Newton Pereira, algum prefeito passaria ou enfrentaria uma greve? Não. Ele dava uma canetada, concedia o aumento e depois deixava a bomba estourar para frente. Hoje nós temos uma lei de responsabilidade fiscal, hoje nós temos uma lei de limite prudencial, que faz com que os prefeitos tenham que ter mais competência, tenham que ter mais conhecimento da matéria, tanto para poder administrar uma cidade, como para poder fazer gestão no que diz respeito ao funcionalismo público. Anápolis não é uma ilha, Anápolis realmente ela sofre como Estado, como país, a sua crise financeira. É uma coisa natural. Estamos trabalhando para sair, para ter Daia 2, para ter uma série de coisas, estamos trabalhando. Agora, o que é importante é que, mesmo com todas as dificuldades que o país passa, com todas as dificuldades que o Estado passa, eu desafio aí, são raras as prefeituras que conseguiu dar e valorizar o servidor como nós valorizamos. Então entendemos que é do sindicato, está cobrando, está buscando melhorar sempre, e entendemos também que, como gestor, como prefeito do município de Anápolis, nós temos que trabalhar sempre para poder valorizar o funcionalismo público, porque é ele que atende as pessoas da nossa cidade, como também temos que respeitar as leis, e elas estão aí para poder ser respeitadas.
Isso. Prefeito, na sua última reunião com a Regina Faria, do Sim de Anápolis, o Richelson Xavier acompanhou, como acompanha sempre, os bastidores da prefeitura, e na saída da conversa ele ouviu a Regina, como sempre ouve. E ela fez uma colocação, diante de uma pergunta do Richelson, que seria injusto o senhor, estando aqui, eu não colocasse para o senhor ouvir e responder em sequência, pode ser?
Pode, sem problema.
O prefeito está com o fone aqui posicionado, nós vamos ouvir o que disse a Regina. Me chamou muito a atenção, foi a última pergunta que o Richelson fez à Regina na semana passada, após ela ser recebida pelo prefeito em seu gabinete. Vamos ouvir e o prefeito fala em seguida.
Como a senhora avalia a reunião no geral? Porque foram várias pautas, né?
Não, na realidade, eu não achei que o clima estava tão amistoso como eu demonstrei assim, entendeu? Não estava. Sabe, o prefeito me pareceu assim bem ressabiado com as ações sindicais, sabe? Principalmente não só em relação à paralisação e tudo mais, mas o sindicato ele andou propondo algumas ações na justiça, representações, né, em relação ao ISA. Então eu percebi muita irritação em relação a isso. Eu espero que ele não leve isso para o lado pessoal. O discurso não, o discurso foi de que realmente estará atuando em favor, mas se você perguntou, tem que responder. E com franqueza. Senti um clima de irritação da parte dele para o sindicato.
O senhor estava irritado ou ficou irritado após a última conversa com a Regina?
Não, porque... estava irritado, não fiquei irritado, mas eu gostaria que todos os ouvintes da Rádio Imprensa me escutassem para ver se eu tenho razão ou não. A partir do momento que o sindicato ele procura o prefeito, que ele procura a prefeitura, e que ele sempre é atendido e sempre discute as suas pautas, eu acredito que isso tem que acontecer dos dois lados. E nós sempre atendemos, Newton, aquilo que era possível no que diz respeito a todos os sindicatos. Só que o problema é que o Sim de Anápolis, em algumas pautas, quando interessa, eles levam para discutir com o prefeito. Quando não interessa, se judicializa sem nem escutar o prefeito nem os secretários. Então eu costumo entender isso na minha vida, de que isso aí é dois pesos em uma medida. Resumindo, se é para ser parceiro, se é para a gente poder estar discutindo, a gente precisa ter o mínimo de respeito e de reciprocidade. Porque a partir do momento que eu venho na rádio imprensa e discuto aquilo que me interessa e o que não me interessa eu judicializo, eu não acho que isso seja uma postura correta de pessoas que estão à mesa para poder decidir o futuro do funcionalismo público e da cidade de Anápolis. Eu não tive nenhuma forma de irritação, só que eu, Roberto, eu não trabalho assim. Eu faço as coisas sempre com muita transparência e a partir do momento que eu escolho um caminho, que é o caminho do diálogo, eu primeiro esgoto esse caminho para depois tomar outro tipo de atitude. O que ela mesmo disse na sua fala, que fez o contrário. Ou seja, em determinados momentos, o diálogo serve. Em outros momentos, quando não convém, judicializa-se. E coisas básicas, coisas simples, informações para vocês terem noção. Pedido de informação a respeito de repasse do ISA, pedido de informação. Então, poderia ser resolvido consultando qualquer tipo de secretário e aí o Ministério Público é acionado. Eu fico feliz em poder responder o Ministério Público. Nós estamos aí com 1 ano e meio de mandato. Não temos nenhum tipo de problema no que diz respeito a isso. Temos uma parceria muito grande com o Ministério Público, até mesmo porque o nosso governo preza pela legalidade. Então, no que diz respeito que eu acho que a Regina possa ter achado ruim a colocação, é porque dentro da transparência que o Roberto tem, ele falou para ela, falou, olha, Regina, está terminando a reunião e eu só gostaria de dizer que a única coisa que nós não podemos fazer é isso. Na hora que interessa, o diálogo. Na hora que não interessa, judicializas. Então, há necessidade da gente ter essa sinergia um pouquinho mais apurada.
Como é que está a saúde? O senhor tem algumas propostas, claro que o seu plano de governo é para 4 anos, né? Não temos nenhum ano e meio ainda, não há de se cobrar todo, né? Todo o projeto seu. Mas até onde já foi, né? E o que podemos esperar no futuro próximo na área da saúde?
Olha, doutor Pereira, num curto prazo de tempo, nós vamos estar implantando aí já para os próximos dias um novo modelo de agendamento de consultas e exames. Uhum. A população, antes, ela não tinha esse serviço sendo ofertado diretamente nos postos de saúde, quando tinha não era feito com muita eficiência. Então, estamos treinando cerca de 60 estagiários. Esses 60 estagiários, eles ficarão nas nossas unidades básicas de saúde, nos postos de saúde, exclusivamente para atender as pessoas e eles fazerem o agendamento de consultas e exames. Isso já é um avanço. Às vezes as pessoas tinham que sair das suas casas, pegar ônibus, chegar às 7 horas da manhã, lá no CISREG, no centro, esperar até 1 hora da tarde para conseguir ser atendido. Então a gente está humanizando isso aí. Nós entendemos que isso é importante, por quê? Porque a gente está cuidando realmente das pessoas. Centro pediátrico era um compromisso nosso. O centro pediátrico já está em fase de acabamento, assentar azulejo, fazer piso. Então, a parte de estrutura, no que diz respeito a paredes, telhados, tudo isso já caminhou e caminhou bastante. Então, dentro desse ano, nós ainda vamos entregar o centro pediátrico. Parque Iracema, terminamos a obra, uma obra que tinha sido paralisada no governo passado. Terminamos, pagamos e estabelecemos uma parceria. É a necessidade de estabelecer parcerias para você conseguir fazer muito com o pouco dinheiro que se tem com a Uni Evangélica. E a Uni Evangélica está equipando lá agora todo o Parque Iracema. Além dos equipamentos, vai ter uma parceria com a Uni Evangélica no que diz respeito ao funcionamento. Temos várias outras unidades básicas de saúde que estão sendo reformadas. Temos o estudo sendo feito para transformar o Hospital Municipal em um hospital escola, através de uma parceria público-privada, para que a gente possa ter mais mão de obras. Estamos implantando nesse ano, na área da saúde, a Bolsa Municipal. Na verdade, vai ser o BUM, Bolsa Universitária Municipal, que era um compromisso nosso de campanha que vai afetar diretamente a área da saúde. Fizemos vários credenciamentos, estabelecemos uma política de cirurgias que reduziu bastante a fila de espera por cirurgias em várias áreas. Temos hoje, se não uma excelência máxima, mas temos as condições mínimas de medicamentos, temos as condições de insumos, de tal forma que hoje nós podemos dizer com toda a franqueza que a nossa saúde ainda não é a saúde que eu quero para a população anapolina, mas que a nossa saúde está longe de viver uma crise.
O Centro de Controle de Zoonoses, né? Havia uma proposta de uma nova edificação.
Centro de Controle de Zoonose já foi licitado, já foi homologado, já foi assinado o contrato. Por que que não começou, prefeito? Simples. Todas as obras do município licitadas no nosso governo, para se começar as obras, a empresa tem que apresentar uma garantia, um cheque caução, um depósito bancário, uma fiança bancária. Então já foi licitado, já foi homologado e só estamos aguardando apresentar essa fiança bancária para que ela possa começar já na semana que vem. Então vamos ter um centro de zoonose totalmente reformado. Você
teria conseguido também um recurso federal para
para os castramóveis. Na verdade, nós conseguimos para dois castramóveis. O que que acontece? Nós conseguimos a emenda. Mas para a população poder entender, você vai em Brasília e consegue, por exemplo, que o deputado Jovair Arantes, ele coloque uma emenda para você poder comprar aquilo. Quando ele coloca a emenda, o dinheiro está garantido. Mas você depende do Ministério liberar para que você possa fazer a licitação. Entende? Porque depende de orçamento, depende de empenho. A emenda nós conseguimos, o dinheiro está garantido. Agora depende do empenho e depende do orçamento. Ainda não houve a autorização por parte do Ministério para que a gente possa licitar e possa comprar. Além de tudo isso, nós conseguimos com o deputado Jovair Arantes e com o ministro Alexandre Baldi mais de 5 milhões de reais de emendas de dinheiro no Ministério da Saúde que serão utilizados para comprar, se não me engano, uma ressonância magnética nova, entendeu? Ou na verdade, é um tomógrafo novo para o hospital, para comprar um aparelho de raio-x digital e uma série de coisas nós estamos fazendo que diz respeito à saúde. Estamos, amanhã à tarde, eu tenho uma reunião com toda a equipe da saúde. Estamos desenhando, estamos planejando a questão laboratorial, planejando a questão de insumos, planejando as consultas, planejando também agora, já para na próxima semana termos novidades no que diz respeito a exames, de tal forma que, Newton, a gente possa estar otimizando e melhorando o serviço que é prestado na saúde.
Prefeito, em relação à saúde, assim que a doutora Luzia Cordeiro deixou o cargo, o senhor nomeou para a função o doutor Lucas Leite. A priori, seria de forma interina. O efetivo agora no cargo, o senhor pretende fazer mudanças no que diz respeito ao titular da pasta?
Não, quando eu coloquei o Lucas, eu já coloquei ele no intuito de que ele pudesse ficar. Aí você pode me perguntar, Márcio, então por que que naquele momento ele levou o título de interino? Porque tinha uma série de coisas burocráticas, ele trabalhava na prefeitura de Itapaci, ele tinha questão financeira, então havia necessidade de eu receber um ok. O Lucas é um médico e nós sabemos de todas as dificuldades. A partir do momento que ele me deu o ok, ele já estava efetivado no cargo. Então ele assumiu de forma interina, não por causa do prefeito, por causa do vice-prefeito Márcio Cândido, porque nós o queríamos que ele realmente assumisse de forma definitiva. Foi mais uma questão de planejamento, de vida, e assim que ele deu o sinal de que realmente gostou do desafio e que estaria dando prosseguimento a todo o serviço que a doutora Luzia Cordeiro já havia começado brilhantemente, a gente não teve dúvida em torná-lo efetivo.
Infraestrutura, não é? O Parque Onofre Quinan, Parque Reboleira, Parque da Matinha, não é? Os corredores do transporte urbano, não é? Como é que está isso? Tem dinheiro para tocar essas obras, não é? Como é que está o cronograma, não é? Terminado agora o período chuvoso, podemos esperar uma velocidade maior nessas obras, prefeito?
Olha, Nilton Pereira, foi muito boa a sua colocação. Esse governo é um governo que faz com dinheiro e faz sem dinheiro. E aí eu gostaria aqui de agradecer e parabenizar.
Ensina para nós aí como é que faz sem dinheiro.
Vou te ensinar agora. Eu gostaria de parabenizar.
Dicas de.
Gostaria de parabenizar todos os funcionários da Prefeitura Municipal de Anápolis que têm se empenhado com mão de obra própria, vestindo realmente a camisa da cidade, pela retomada e pela reforma de alguns parques que permaneceram abandonados por décadas e décadas. Então, se você for no Parque JK, Parque JK está um brinco. E nós reformamos aquilo ali sem haver necessidade de fazer um processo licitatório, porque nós fizemos com a mão de obra da prefeitura.
Que bom.
Já atacamos o Parque Onofre Quinan. Só está faltando o desassoreamento do Parque Onofre Quinan. Tudo aquilo ali feito também com mão de obra da prefeitura, através de um grande mutirão, que várias pessoas que não são nem do meio ambiente, que não é nem da Secretaria de Obras, participa, ajuda e faz acontecer. Estamos entrando agora no Parque da Matinha, para que a gente possa fazer também o mesmo trabalho. e juntamente com a Secretaria do Meio Ambiente, e juntamente com a ajuda, eu gostaria de agradecer muito o vereador João Feitosa, que foi responsável por agilizar o processo na Enel, conseguimos finalmente fazer com que a empresa que estava executando o Parque Ribuleira, que ela terminasse a questão da iluminação, e agora estamos lá dentro com a Secretaria do Meio Ambiente, dando os últimos retoques, trocando aquilo que já tinha se desgastado, para que a gente possa, num prazo de uma semana, entregar um parque realmente no nível da nossa querida Grande Jaiara, não só da Jaiara, mas da Grande Jaiara. Uhum. Então, tudo isso que eu estou falando para vocês, nós fizemos basicamente, não a um custo zero, porque não é um custo zero, mas nós fizemos sem a necessidade custo de um mínimo. Grande volume de dinheiro. Isso. Em contrapartida, vocês mesmos sabem, na Fernando Costa, quando chegou o período de chuva, ia ter Natal, é o momento que o comércio mais vende. Naquele momento eu pedi para que as obras parassem, naquele ponto onde já tinha sido feito, e já foi um ponto que aliviou bastante a questão da enxurrada. Agora a obra está sendo retomada para que seja concluída. A obra do plano de mobilidade da Brasil, se você passar pela Brasil Norte hoje, nós temos lá cerca de 5, 6 frentes de trabalho. Então, nos últimos 20 dias para cá, a obra acelerou, porque nós vamos concluir realmente ela no período de seca, de estiagem. E o que nós precisamos entender é que todas essas obras estão acontecendo dentro daquilo que a gente chama de responsabilidade com o dinheiro da população. Quando você toca uma obra que o clima não é aquele que você necessitava, ou seja, vou exemplificar para todos os ouvintes da Rádio Imprensa, joga asfalto em cima da terra molhada, isso é uma irresponsabilidade e uma falta de consideração com o dinheiro público. Por isso que obra de infraestrutura e de pavimentação, ela tem que ser feita no período de estiagem, porque senão a obra não fica com a qualidade desejada. Então as obras elas estão acontecendo na velocidade que a gente realmente esperava, dentro do nosso planejamento e com muita responsabilidade. Nós não vamos fazer obra sorrisal. Uhum. As obras do nosso governo são obras que vão perdurar porque nós prezamos muito pela qualidade delas.
Por falar em WhatsApp, eu recebi aqui no meu pessoal a colocação da Maria. Ela é moradora lá do Recanto do Sol, cumprimentando e agradecendo o prefeito, segundo ela, pelas lâmpadas de LED instaladas naquele setor, que melhorou e melhorou muito, prefeito.
Olha, Maria, obrigado. Eu estava esquecendo também disso, que era um compromisso nosso de campanha. Dois compromissos. Primeiro, de estarmos trocando as lâmpadas do nosso município por lâmpadas de LED. E estamos fazendo. Já foram trocados mais de 1.000 pontos. Segundo, de começar esse serviço daqueles que mais precisam, que é da periferia para o centro, e não fazer obra do centro para a periferia. Então, o Recanto do Sol é uma região que nós temos um carinho muito grande, como temos por todas as outras. Resolvemos começar as trocas. Lá nós já estamos colocando as lâmpadas de LED em todo o Recanto do Sol, Residencial das Flores, em toda aquela região. São mais de 3 mil pontos que serão trocados. Da mesma forma que já posso adiantar também para a Maria que finalmente o Recanto do Sol vai ter um feirão coberto. Foi licitado e já está tudo ok, a empresa já deve estar confeccionando as estruturas metálicas no que diz respeito ao Recanto Sol. Então é com muita alegria que a gente está trocando, colocando LED, que a gente tem dado a manutenção necessária no que diz respeito à Grande Recanto do Sol, que a gente vai dar de presente para o Recanto do Sol um feirão. E eu acho que a obra mais impactante do Recanto do Sol não é nenhuma dessas duas. É o presente que o deputado Jovair Arantes nos deu, indo junto ao DENIT, para que a gente possa finalmente ter uma segunda saída do Recanto do Sol através do viaduto, que já foi liberado dinheiro e já está sendo licitado pelo DENIT, para que a gente possa ter uma outra saída do Recanto do Sol aqui mais na região sul da Grande Recanto.
Próximo ao antigo Clube Lírios do Campo ali?
Próximo ao antigo Lírios do Campo, esse dinheiro está garantido. Então, realmente a gente agradece muito e agradece principalmente o carinho de todos os moradores daquela região.
A iluminação pública não é a boa iluminação pública, ela não, muito antes de ser luxo, ela é uma questão de segurança pública, não é? Porque onde está iluminado, onde está arejado, o mau elemento, o bandido não vai. Ele não fica lá, não é? Então isso é ótimo. Já que nós estamos falando então na questão da segurança, não é? Claro que é uma proposta de governo regional, de governo de estado, mas a prefeitura de Anápolis nunca se furtou a participar, e no seu governo a gente é testemunha que o senhor tem se esforçado também para trabalhar nesse tema. O senhor falou no início, na campanha eleitoral ainda, antes de se eleger, sobre o reforço, a criação de uma força, né, municipal, a guarda municipal, a guarda, sei lá o nome, né, que seria o nome adequado. Como é que está essa proposta, prefeito?
Olha, Newton Pereira, eu já autorizei o processo licitatório, se não me engano, já foi até concluído. Nós vamos colocar 10 caminhonetes, 10 viaturas, com 3 policiais, e vamos dividir a cidade em 10 micro-regiões, uhum, para que a Força Tática Municipal possa estar agindo. Força Tática. Força Tática Municipal. Para vocês terem noção, hoje nós temos em Anápolis, se não me engano, cerca de 28 viaturas, 4 caminhonetes. A prefeitura vai colocar 10. Uhum. Dessas 10 caminhonetes, eu combinado com o meu querido amigo Major Coronel Freitas e o Coronel Paulo Roberto também, que tem nos dado um apoio muito grande, é que cada uma dessas viaturas da Força Tática Municipal, ela vai trabalhar não com 2 homens, ela vai trabalhar com 3 homens. Uhum. Ela é ostensiva, de tal forma que a gente tenha, de preferência, no banco de trás, um policial com arma longa. Uhum. Então, realmente, nós vamos partir para cima no que diz respeito a isso, para que a gente possa estar dando mais segurança para a população. Então, a prefeitura vai entrar com a viatura, viatura, caminhonete, hein? Vai entrar com a viatura, vai entrar com a gasolina, vai entrar com a manutenção, vai entrar com o salário dessas pessoas, certo? E a Polícia Militar vai estar entrando com o efetivo, que a prefeitura é que vai pagar, e com munição e armamento, no caso.
Muito bom.
Bom, o prefeito, com essa resposta, já contemplou vários ouvintes aqui que perguntaram sobre isso no WhatsApp. E tem outro tema, Newton, Márcio, demais colegas aqui, prefeito. Várias pessoas perguntam, eu escolhi aqui uma pergunta para que responda
só
a todos.
Só cumprimentando aqui o Lucas Toledo, nos mandou mensagem, ele ia justamente perguntar sobre o novo viaduto por Recanto do Sol. A pergunta, portanto, respondida, apenas agradecendo o Lucas, que está nos acompanhando lá.
Bom, vamos aqui à pergunta que representa os demais que mandaram o WhatsApp com esse mesmo tema. Boa noite, meu nome é Júnior Oliveira. Gostaria de saber do nosso prefeito a respeito da taxa de roçagem 2016-2017. Como vai ficar? Será cancelada? Concordo que todos os lotes baldios têm que ser limpos pelos proprietários, porém a prefeitura tem que dar um prazo para aquele que não tem condições. A Câmara Municipal aprovou uma lei em relação a isso. O prefeito já tem conhecimento dessa lei, esse assunto de roçagens, prefeito?
O Júnior, obrigado pela participação, um assunto que eu sempre agradeço a oportunidade de estar falando. Só corrigindo aí, Rubiano, na verdade a lei não é de autoria da Câmara Municipal, a lei é de autoria da Prefeitura Municipal de Anápolis, do prefeito, né? Para poder corrigir algumas coisas que a gente considerava abusivo. Então, só vamos recapitular. Primeiro, quando é que foi criada a lei no que diz respeito à taxa de roçagem? Se não me engano, foi em 2010 ou 2012. Não foi o prefeito Roberto que criou essa lei. O prefeito Roberto, ele simplesmente aplicou uma lei que foi criada lá atrás. E a aplicação das leis é uma obrigação de qualquer gestor. Como é que funcionava no município de Anápolis? Pegava-se todo o dinheiro gasto com roçagens de grandes empresários, de quem tem um lote ou de quem tem 100 lotes. A prefeitura ia lá, roçava, pagava a empresa para roçar, e depois, Newton Pereira, rateava com toda a população anapolina. Isso está certo? Não está. Quem não tem lote não tem que pagar. Então a primeira coisa que nós fizemos foi obedecer uma orientação do Ministério Público de que nós deveríamos cumprir a lei. Essa lei
de
diz,
2012.
Lei de 2012 diz que todo mundo que não mantiver o seu lote roçado até uma altura mínima, se não me engano, de 30 a 40 centímetros.
50 centímetros.
Por aí, 50 centímetros, que a prefeitura tem que entrar e tem que realizar o serviço e cobrar dessa pessoa. Aí, Rubiano, você pode me perguntar, ó, prefeito, mas por que 2016? Porque toda lei, ela naturalmente, se é uma taxa, ela só caduca 5 anos para trás. Então não teria que ser 2015, 2014? Não, porque 2015, 2014, na Prefeitura Municipal de Anápolis, Newton Pereira, não tem nem os registros de quais foram os lotes roçados. Uhum. Então quando nós recebemos a Prefeitura em 2017, estava lançado no sistema a roçagem de 2016. A partir do momento que está roçado, que está lançado 2016, e nós fizemos o trabalho em 2017, nós temos a obrigação legal, e não posso não cobrar, porque senão estaria cometendo aí um crime de improbidade administrativa. Então nós tivemos que cobrar. Esse foi o primeiro problema. Nós estamos simplesmente colocando a lei para que ela possa funcionar. Mas logo em seguida, nós fomos conversando e fazendo uma pesquisa de mercado, nós chegamos à conclusão de que os 92 centavos que era cobrado por metro quadrado, que isso aí estava fora do preço de mercado. Então nós fizemos um estudo e chegamos à conclusão que o que a prefeitura ela gasta para poder fazer essa roçagem é cerca aí de 52 centavos por metro quadrado. E nós fizemos o projeto de lei e encaminhamos para a Câmara Municipal para que esse valor fosse corrigido. Só lembrando também, Márcio Souza, que esse valor de 92 centavos que foi aplicado também não foi uma lei do prefeito Roberto Naves, também foi uma lei lá de 2012. Então, quando eu falei aqui no começo, Nilton Pereira, que a gente passa por um momento de extrema legalidade, onde cada vez nós teremos gestores mais legalistas, eu estava me referindo justamente a isso. Verdade. Nós temos que ter responsabilidade na hora de criar as leis, porque a partir do momento que ela foi criada, ela tem que ser cumprida. Quer um outro exemplo que eu vou dar aqui para todos os ouvintes da Rádio Imprensa? RCC. Resíduos sólidos. Construção civil. Nós vamos ter que fazer essa correção agora. Como assim? Você sabe quem paga por todo o RCC da cidade? RCC na cidade de Anápolis é feito igual era o serviço de roçagem. Você que nunca contratou, que nunca demoliu nada, você também paga.
O valor é rateado entre os contribuintes.
Entre os contribuintes do município de Anápolis.
Vai para a planilha geral.
Vai para a planilha geral. Então o que nós temos feito é justiça social. O que nós temos feito é moralizar uma situação que chega a ser imoral. Como é que eu vou pagar por um serviço que eu não tenho? Como é que eu vou pagar por um serviço que outro está usufruindo? Então nós temos, a verdade, muita responsabilidade no que diz respeito a isso e temos sempre colocado isso com muita clareza. É preciso pensar antes de escrever as leis, porque depois que elas foram escritas, elas têm que ser cumpridas. Errado, não somos nós que estamos cumprindo a lei. E fizemos questão de mudar a lei para que um lote hoje, ao invés de 360, 400 reais a roçagem, caia para 160, 180, que é um valor totalmente dentro do aceitável. E isso vai ser retroativo também, para que essas pessoas possam conseguir pagar a roçagem dos seus lotes. Errado é quem faz lei e não cumpre. No nosso caso, nós simplesmente cumprimos aquilo que estava escrito.
Prefeito, dentro dessa questão ainda do lixo, né, uma notícia recente acabou sendo mal compreendida por muita gente, ou não sei se de fato é assim. Anápolis começa a receber lixo oriundos de outras cidades. Exemplo de Ouro Verde, Campo Limpo, Teresópolis, que vem aqui para o aterro sanitário da cidade de Anápolis. O que que Anápolis tem de vantagem ao receber e tratar esse lixo aqui?
Olha, na verdade essas cidades elas participam da APA, né, do João Leite. Não tem condição de ter um aterro sanitário lá para que possa ser tratado. O volume que essas cidades produzem é um volume quase que insignificante, perto daquilo que nós temos. E no que diz respeito a isso, o valor que essas cidades irão pagar é um valor acima do que nós pagamos. Então, a partir do momento que a gente faz, e nós temos condições de fazer isso, porque é uma das poucas cidades que tem realmente um aterro sanitário homologado, nós podemos fazer isso e esse dinheiro arrecadado com essa chegada desse lixo, que em quantitativa é insignificante, ele será utilizado até mesmo para subsidiar o valor do lixo da nossa cidade. Então, tudo, né, dentro dessa linha.
Bom, deixa eu fazer uma outra pergunta aqui para o prefeito Roberto Naves, ainda sobre a sua agenda, prefeito, que o senhor teve hoje no decorrer dessa segunda-feira. O senhor teve com o presidente também da Codego, além de receber o presidente da Saneago, o presidente da Codego, que trata a questão das empresariais. E essa pauta, prefeito, o que foi discutido nesse encontro?
Olha, foi discutido nesse encontro, nós cobramos a Codego no que diz respeito às obras no nosso município, o anel viário. Ele me disse que está acontecendo e eu fui lá, realmente está acontecendo. Cobramos também a respeito do aeroporto de cargas, que é na Getop, mas discutimos isso com ele. E essa reunião ela se tratou mais propriamente dito no que diz respeito a um lançamento que nós vamos estar fazendo aí muito em breve, e contemplando a nossa cidade com o tão sonhado Daia 2. Então isso é uma coisa que ainda está em off, que eu estou esperando finalizar tudo para que a gente possa estar entregando, mas o projeto eu posso adiantar para a população anapolina, que é um projeto muito bonito, que é um projeto aí que contempla cerca de, se não me engano, 20 alqueires, Vai ser um projeto aí de aproximadamente 990 mil metros quadrados, que vai fazer com que Anápolis não sofra mais com essa questão da falta de área para receber novas empresas.
O secretário então, Leandro Ribeiro esteve conosco aqui na semana passada e nós abordamos com ele a questão do centro de distribuição do Magazine Luiza, não é, que é cobiçado por todos os 5 mil e tantos municípios brasileiros. Ele deixou uma informação aqui que ficou meio assim no ar. Segundo ele, o centro inicialmente vai ser em Aparecida de Goiânia, até que se prepare o de Anápolis. A gente fica assim, mas será, gente? Será esse Aparecida de Goiânia não é...
Aparecida de novo.
Esse provisório não vai ficar definitivo, né? E como é que está essa proposta? E ele falou, não, mas Anápolis vai ter duas lojas do Magazine Luiza e tal, mas o importante, no meu rumo de entendimento...
Concordo com você.
É porque a geração do tributo é no centro de distribuição.
Olha, esse centro de distribuição não veio para Anápolis por falta de área. Essa é a verdade.
Então,
o Magazine Luiza acabou indo para Aparecida, como várias outras empresas. Então, é por isso que eu estou falando, Newton, que num curto prazo de tempo nós vamos estar dando um presente para Anápolis, independentemente do Estado. Uhum. Uma coisa realmente numa parceria do Poder Público Municipal com a iniciativa privada. Porque eu também, assim como a CIA e tudo mais, chega num ponto que você cansa de esperar, né? E a população anapolina não pode esperar mais. Então, eu estou trabalhando nessas duas linhas.
Mas em parceria com o centro foi para Aparecida, prefeito?
Eu não tenho essa informação, mas o centro de distribuição...
Segundo o secretário Leandro, foi provisoriamente. Agora, o medo nosso é de se provisoriamente...
Eu conversei com o governador, e o governador dispôs de um TARI, que é um termo onde, na verdade, você repõe todo o investimento que a empresa possa ter no nosso município, e o governo pagaria para ela fazer esse investimento. E na quarta-feira, nós vamos estar junto com o secretário Leandro Ribeiro, que é anapolino, que defende a nossa cidade 24 horas por dia. Nós vamos estar reunidos com ele, provavelmente com Anastácio também, que vai ser convidado para que a gente possa estar apresentando 5 TARES que o governo nos deu de presente para poder estar resolvendo esses problemas o quanto antes. Seriam 5 grandes empresas que teriam todo o seu investimento compensado pelo governo do Estado, até que seja resolvido esse problema de área. Mas eu posso adiantar para a sociedade anapolina que o problema de área e um compromisso que nós tínhamos na campanha é de que a gente estaria lançando um distrito municipal, água industrial municipal. Isso está muito adiantado. O que eu quero, na verdade, Newton, e você me perguntou agorinha, Roberto, o que esperar desse governo? Eu pretendo aí, já no final do nosso segundo ano de mandato, eu pretendo ter pelo menos iniciado cada um dos compromissos que nós tivemos, mas chegar aí perto dos 80% dos compromissos que nós fizemos de campanha está sendo resgatado. Está caminhando para isso e a gente fica muito feliz em poder dizer isso, que a nova política é a forma séria de fazer política, onde na verdade você faz compromisso, vai lá e resgata o seu compromisso. E a gente foge realmente daquela politicagem, daquelas promessas de campanha que eram encabidas e existiam no passado muito próximo.